Senhor presidente, senhor senador Cristóvão, senhora secretária-geral da mesa, somos nós. Coincidência, sexta-feira, senador Cristóvão, eu estava sozinho aqui, quando a secretária pediu para mim abrir e fechar a sessão. Eu fui no caminho do Monsanto e felicitei a notícia de que o Supremo Tribunal Federal marcou para quarta-feira a decisão sobre ficha limpa. Cheguei aqui, já eram 2h30, quando o nosso querido amigo me avisa ligeiro que ainda tem tempo. Eu, quando cheguei 2h30 e não vi a bandeira, eu não tinha mais chance nenhuma. E estou aqui para dizer que agora falo com mais tranquilidade o que na sexta-feira eu apenas anunciei. Foi uma grande decisão do Supremo Tribunal Federal. Uma grande decisão. O relator, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, que foi o homem encarregado dos 40 processos do Mensalão, fez questão de entregar, ele era o relator, e dizer ao presidente que estava à disposição. E o presidente, com muita felicidade, marcou para quarta-feira, depois da manhã. Quarta-feira, depois da manhã, nós temos a posição do Supremo Tribunal Federal com relação a essa matéria. Eu fico muito feliz a esse momento e quero levar ao Supremo Tribunal Federal o meu respeito, a minha admiração, e dizer que o Supremo fez por merecer o respeito de toda a nação. É a decisão que o país esperava. E a decisão que a sociedade brasileira esperava. Este ano foi intenso, muito intenso. Projeto de iniciativa popular. No início, 1.200.000 assinaturas, mais a internet, mais de 3 milhões de assinaturas. Um milagre, não mais do que um milagre, na minha opinião. O projeto foi aprovado na Câmara por imensa maioria e foi aprovado nessa casa por unanimidade. Convém salientar que essa casa, ao aprovar o projeto por unanimidade, não quis dizer que o projeto não tem equívocos e que precisa muitas modificações para melhor. Tem. O projeto pode fazer algumas injustiças. A gente fica no máximo, que é a atuação da sinalização da seleção da classe política, mas há alguns equívocos que às vezes podem fazer até graves injustiças. Mas se nós decidimos aprovar por unanimidade e não aprovamos as emendas, e todos os senadores tinham, eu tinha algumas, inclusive, é porque nós achávamos que se nós tivéssemos aprovado a emenda, o projeto voltaria para a Câmara dos Deputados. E praticamente seria impossível que o projeto seria votado para este ano. Então houve um entendimento. E praticamente todos os senadores falaram dizendo isso. Vamos votar a favor. Reconhecendo que imediatamente após temos que fazer algumas alterações que são profundamente necessárias. Mas o importante é ele entrar em vigor. O importante é esse final de legislatura marcar o início do fim da impunidade nesse país. O que parecia que nunca começaria, o que parecia que seria levado às calendas gregas, deixa para lá, deixa, não sei o quê, pois é, não sei o quê, de repente aconteceu. E foi saudada pela imensa, esmagadora maioria da sociedade brasileira. E coisa interessante, de repente ficou entregue na mão do Supremo. O Tribunal Superior Eleitoral, que é um órgão que nem sei se tem em um outro país, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, quem cuida da questão eleitoral é a justiça comum. Nós não. Nós temos uma justiça especial para cuidar das questões eleitorais. Pois esse Superior Tribunal Eleitoral, que é o órgão máximo da justiça eleitoral, não é o outro Supremo, porque tem o Supremo Tribunal que dá a palavra final, mas sobre questões eleitorais, a essência do conhecimento está ali, decidiu por imensa maioria essa questão. Chegada no Supremo, deu aquele empate. Uma dúvida, uma interrogação. No início esperavam alguns ministros, esperavam alguns políticos que o presidente da República indicasse o ministro que falta, são 10, falta um. Eu disse, inclusive, dessa tribuna que achava muito delicado esperar um novo ministro. Até porque, na minha opinião, esse novo ministro, se fosse indicado como queriam, esperar a vinda do novo ministro para decidir, quem o presidente da República ia indicar? Em cima de uma decisão como essa, em cima de uma votação que nem essa, vir para cá, para a Comissão de Justiça, para o plenário, a gente escolher, chegar lá e dar o voto de desempate? Eu duvido. Olha, eu duvido que esse ministro daria o voto de desempate. Eu acho que ele votaria em branco. Olha, é uma matéria delicada. Eu não participei. Eu não acompanhei. Eu já devo ter dado juízo por aí, quando eu era advogado, era procurador, era não sei o quê. Seria muito difícil. Por isso, essa posição do Supremo. De reconsiderar e marcar para quarta-feira depois da manhã. Eu confesso que eu imaginava que ou sairia semana passada ou não sairia mais. Que eu achava essa semana muito delicada. Os senhores já se deram conta que segunda-feira, a esta hora, o ambiente vai ser uma festa para alguns, um choro para os outros, mas nós já saberemos quem é o presidente. Veja o avanço da justiça eleitoral brasileira. Lembra-se de que quando levava 10, 15, 20, 30 dias para se apurar o resultado? Hoje se sabe na hora. Não existe país no mundo que tenha uma metodologia tão competente como a nossa para fazer a eleição. Fazer a eleição ninguém melhor do que nós. Na formulação, no escrutínio, na busca do eleitor. Agora, na campanha, no resto, falta muito. Aí, falta muito. Interessante que eu tive nessa tribuna, felicitando o segundo turno que eu sempre desejei, dizendo que o segundo turno no Brasil seria a semelhança dos Estados Unidos, a eleição normal. Que lá nos Estados Unidos a eleição é exatamente assim. Um candidato ali, outro candidato ali. E a eleição é decidida naqueles quatro debates, que um fala e o outro responde, um fala e o outro responde. Agora nós também tivemos. Tivemos o debate, mas que confusão sem graça. Que coisa mais triste, o que, que aconteceu? Interessante que a Record, que vai fazer o debate de hoje, diz que não vai ter pergunta de jornalista, porque foram as perguntas de jornalista que estão todas atrapalhadas no último debate. Não sei até que ponto, mas a verdade é que estão ruins os programas, tanto de um como do outro. Não era aquilo que a gente imaginava. Uma questão de aborto, me perdoe que num país laico que nem o Brasil não podia ser o debate que nem estão fazendo. Uma questão de corrupção aqui, corrupção lá, que deve ter, não me parece que não é por aí. Depois, é um empate. Um partido e outro partido. O salário mínimo vai ser de 600. Aí o outro partido... Não, 600 é muito, tem que ser... Passamos tempo aqui brigando com os aposentados, não os aposentados. Vou dar 10% para os aposentados. E a confusão é generalizada. Eu vou fazer 800 mil casas, pois eu vou fazer 1 milhão. Eu vou fazer tantos trilhos de metrô, pois eu vou fazer tantos mais tantos. Então fica uma coisa que não tem conteúdo, não tem substância. Foi uma pena. Foi uma pena. E eu que apostava tudo nisto. Me deu um debate nos Estados Unidos. O vice-presidente do Clinton, que disputou com Bush, quando entrou na campanha, ele já era presidente nomeado. Tinha ganhado o prêmio Nobel. Ele era o Clinton, que fez um grande governo. Teve aquele desgaste dos namoros, daquela coisa toda, que abateu muito ele. Enquanto que o vice não, o vice era uma pessoa... Estava tão bem que essa equipe da assessoria dizia para ele o seguinte: o senhor já ganhou, o senhor não pode perder. Então, cuidado com as perguntas e não perde voto.